Momento Odontologia.
Saúde bucal. Um boletim para você saber como manter a saúde da boca e os cuidados com os dentes. Uma parceria da Faculdade de Odontologia da USP em São Paulo com a Rádio USP.
No primeiro Momento Odontologia deste ano, conversamos com a professora Camila Galo, do Departamento de Estomatologia da Faculdade de Odontologia da USP, sobre as principais lesões na boca. Diversas doenças podem se manifestar na cavidade bucal, sendo algumas exclusivas deste local e outras não. Todas elas fazem parte do rol de conhecimento do cirurgião dentista, sendo a cárie e as doenças de gengivas as mais conhecidas pela população. Professora, quais outras lesões mais afetam a população e quem está mais sujeito a elas?
Para falarmos sobre as principais lesões de boca, devemos nos atentar que as pesquisas epidemiológicas, ou seja, aquelas que estudam a distribuição dos fenômenos de saúde e doença e seus fatores determinantes nas populações humanas, normalmente são focados em um grupo específico, seja de população ou de lesão. Desta forma, já foi observado que a distribuição das doenças que afetam a boca depende da faixa etária, etnia, condição socioeconômica, status imunológico e hábitos nocivos, como tabagismo, da população avaliada. Infelizmente, a maior parte destas são benignas. A afta, denominada mais apropriadamente como ulceração aftosa recorrente, é, por exemplo, a lesão ulcerativa mais frequente em boca. É bastante democrática, pois é uma das poucas doenças bucais que afeta indivíduos de qualquer faixa etária, etnia e condição socioeconômica, sendo incomum em fumantes e mais agressivas em indivíduos imunossuprimidos. Os primeiros registros dessa doença datam da época de Hipócrates, o pai da medicina. Por ser uma lesão em que há uma perda completa do epitélio da mucosa bucal, camada essa de recobrimento e proteção, é uma lesão bastante dolorosa. Alguns pacientes que apresentam essa doença identificam fatores relacionados ao seu surgimento, tais como estresse, alimentos ácidos e traumatismos da mucosa, como mordidas não intencionais durante a mastigação e uso de aparelho ortodôntico. Estes fatores citados já foram estudados e relacionados positivamente como fatores desencadeantes da resposta inflamatória que leva ao surgimento da ferida da afta. Porém, o mecanismo exato do surgimento desta doença ainda permanece desconhecido. Sabe-se apenas que há um envolvimento genético e imunológico, além destes fatores. Curiosamente, um fator que os pacientes costumam rotineiramente referir como relacionado ao surgimento da lesão aftosa é a presença de problemas estomacais, como gastrite e refluxo.
Mas existe comprovação científica para essa relação?
Recentemente, desenvolvemos um estudo em conjunto com o Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP e não observamos relação de frequência de aftas em pacientes com diagnóstico de distúrbios gástricos, e a literatura científica neste tema também não aponta para uma relação direta com o estômago. O que mais se aproxima disto é a relação da gastrite e a deficiência de vitamina B12. E a deficiência desta vitamina, facilmente obtida em uma dieta equilibrada, incluindo alimentos de origem animal, como peixes, carnes, ovos e laticínios, está, sim, relacionada à piora do quadro de aftas.
Professora, como é o tratamento da afta?
O tratamento das aftas é a base de substâncias de aplicação tópica, principalmente. Pacientes que apresentam poucos episódios ao ano raramente procuram um profissional para tratamento, porém, pacientes que apresentam alta frequência desta lesão precisam de investigação de outros fatores associados, como a já citada deficiência nutricional, e dessa forma o melhor tratamento pode ser selecionado e algumas vezes ele é sistêmico, ou seja, à base de comprimidos.
Quais outras doenças bucais são frequentes?
Dependendo da faixa etária, algumas diferentes doenças podem ser mais observadas do que outras. Em crianças, a gengiva estomatite herpética primária e a candidose são as mais frequentes. A gengiva estomatite herpética primária corresponde ao primeiro contato da criança com o vírus do herpes simples. A criança geralmente desenvolve alguns sinais prodrômicos, que significa que aparecem antes das lesões bucais, como febre, irritabilidade, linfadenopatia cervical, que são ínguas no pescoço, e em 2 dias surgem as lesões bucais, a gengiva fica inchada e avermelhada e surgem diversas bolhas pela cavidade bucal que rapidamente se rompem e viram feridas bastante doloridas. O quadro é autorresolutivo e é importante o tratamento paliativo para garantir a hidratação e alimentação da criança. Já a candidose, conhecida como sapinho, é comum nos primeiros 18 meses de vida, devido à imaturidade do sistema imunológico frente ao contato com o fungo. Este geralmente é transmitido à criança pela mãe durante o parto normal ou a amamentação, ou pelo uso de mamadeiras e chupetas não adequadamente higienizadas, e ainda por tratamento recente com antibiótico de amplo espectro. Surgem placas brancas, que podem ser removidas por raspagem, com aspecto de leite coalhado, deixando a mucosa bucal avermelhada, sangrante e dolorida. O tratamento é bastante simples, com agentes tópicos, antifúngicos e cuidados para evitar novas contaminações.
E em idosos, especificamente, quais as lesões mais prevalentes?
Algumas outras situações são particularmente mais observadas na população brasileira por peculiaridades do nosso país. Por exemplo, na população idosa, de menor poder aquisitivo principalmente, são comuns as lesões reativas por próteses mal adaptadas, como a estomatite protética e a hiperplasia fibrosa inflamatória. Essa distribuição também foi constatada por nós num levantamento realizado no Centro de Referência do Idoso, da Zona Norte da cidade de São Paulo. Este quadro reflete o tratamento odontológico mutilador que essas pessoas passaram ao longo da vida, com a perda precoce dos dentes e o uso da mesma prótese por longos períodos de tempo. Problemas estes já salientados pelos estudos da área de odontologia social. A estomatite protética é uma condição infecciosa causada por uma associação de bactérias e fungos relacionada ao uso de próteses antigas e caracteriza-se por uma vermelhidão da mucosa sob a prótese e pode ser assintomática, ou seja, não dói. A higienização da prótese e o uso de antissépticos colaboram com a melhora do quadro, mas há indicação da substituição da prótese para a resolução do mesmo. A hiperplasia fibrosa inflamatória é uma lesão reativa proliferativa causada pelo trauma crônico desta prótese inadequada, ou seja, existe um aumento de volume, um nódulo, e é necessária, além da substituição da prótese, a remoção cirúrgica desta lesão. Outro quadro tipicamente tropical é a queilite actínica, uma lesão com potencial de transformação maligna, que acontece principalmente no lábio inferior de indivíduos brancos, que se expuseram cronicamente ao sol. É uma lesão muito negligenciada e confundida como uma alteração natural do envelhecimento, pois o lábio vai se tornando menos nítido e com placas esbranquiçadas, e eventualmente surgem feridas e crostas. E é aí que mora o perigo. Estes quadros devem ser acompanhados pelo cirurgião dentista e a biópsia deve ser realizada para o diagnóstico precoce de uma eventual lesão maligna.
O sol também pode trazer outros prejuízos à boca?
Não podemos deixar de mencionar o carcinoma epidermoide, o tipo de neoplasia maligna mais comum na cavidade bucal. Segundo a estimativa do INCA de 2018, é o quinto tipo de câncer mais comum nos homens e o 12º em mulheres. No lábio, está relacionada à exposição aos raios ultravioletas, como já mencionado. Mas no interior da cavidade bucal, está principalmente relacionado ao hábito de tabagismo. Pode variar de placas branco-avermelhadas a feridas que não cicatrizam e no início são indolores. O tratamento é complexo e de alta morbidade. Desta forma, é recomendada a avaliação semestral por um cirurgião dentista, não somente dos dentes, mas também de toda a mucosa. E sendo a cavidade bucal um local de fácil acesso para observação visual, mudanças na coloração rosada e no volume do plano da mucosa devem ser avaliadas também por um cirurgião dentista especialista em lesões bucais, o estomatologista.
Acabamos de ouvir a professora Camila Barros Galo, do Departamento de Estomatologia da Faculdade de Odontologia da USP, em São Paulo. A professora trouxe informações sobre lesões bucais. Este foi o Momento Odontologia Saúde Bucal, uma produção da Faculdade de Odontologia da USP, Campus Butantã, São Paulo, e Rádio USP Ribeirão. Edição sonora de Gabriel Soares. Produção, Rosimeire Talamone e Letícia Aquaviva. Eu sou Rosimeire Talamone. Até o próximo Momento Odontologia.
Momento Odontologia.